No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que hoje, a exemplo do que faz a cultura em nosso país, está em festa. E isso porque, orgulhosamente, estamos celebrando os 95 anos de Fernanda Montenegro, a maior atriz brasileira de todos os tempos. E vamos fazer isso na companhia de uma amiga que tem o privilégio de compartilhar a imortalidade com Fernanda na Academia Brasileira de Letras. Viva Rosisca Darcy de Oliveira, que conversa agora com a gente sobre o prazer e a emoção que ela sentiu ao subir no palco ao lado de Fernanda Montenegro na leitura dramática de trechos da Cerimônia do Adeus, livro publicado por Simone de Beauvoir em 1981. Seja muito bem-vinda, Rosisca.
Mara, muito obrigada pela sua acolhida. Eu fico muito feliz que você esteja festejando o aniversário de Fernanda, que, como você bem disse, é a maior atriz brasileira de todos os tempos. E eu diria mais que isso. Fernanda Montenegro é a figura feminina exponencial da cultura brasileira. Quando Fernanda foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, e eu tive a honra de votar nela entusiasticamente, eu tive a sensação de que ali imperava uma verdadeira imortal. Aquela era uma verdadeira imortal. Tenho por ela a mais absoluta reverência, uma forte amizade, e foi realmente um orgulho muito grande quando, há 15 anos atrás, nós encenamos pela primeira vez o Viver Sem Tempos Mortos, naquela época, com direção do Felipe Hirsch, e fizemos toda a turnê do estado do Rio de Janeiro com a peça. Foi uma emoção muito grande, uma experiência de vida inesquecível e um sucesso formidável da Fernanda, porque ela encarnou Simone. Me fazia, enquanto eu a ouvia representar a peça, ela me fazia reler a Simone. Tal a fidelidade com que ela encarnou o personagem da Simone.
Pois é. E para você, que inclusive eu soube, através de pesquisa, que a primeira leitura de Simone de Beauvoir você fez aos 15 anos, não é?
Exatamente. Fiz. E foi um livro chamado As Memórias de uma Moça Bem Comportada, que mudou a minha vida. Que realmente foi muito determinante no meu futuro. Porque foi talvez o único livro que eu terminei chorando. Eu fiquei profundamente comovida com esse livro, me identifiquei muito. A partir daí eu li toda a obra da Simone. E acabei conhecendo a Simone em Paris, muitos, muitos anos depois, quando eu estava exilada em Genebra. Estive uma vez com ela e guardei disso uma impressão muito forte.
Que coisa linda. Agora, vamos falar da emoção de estar com Fernanda, né, na apresentação dessa leitura que arrebatou o Brasil, na verdade, né? Porque todos nós, mesmo aquelas pessoas que não puderam estar com vocês, sentiram, né, a vibração, a emoção de estar compartilhando esses tempos de Simone de Beauvoir, né? Então eu queria que você, para além da inspiração, você pudesse falar do que foi justamente compartilhar.
Olha,
isso.
Essa estreia, que foi há 15 anos atrás, foi feita aqui no estado do Rio de Janeiro, e nós percorremos todo o estado, aqui todo o Grande Rio, por exemplo. Eu me lembro de uma sessão em Nova Iguaçu, com um teatro lotado, em que o público discutia com ela, um público majoritariamente de mulheres, ouvia a peça e depois discutia com nós duas. O meu papel era justamente falar da Simone, e nessa conversa eu fiquei absolutamente maravilhada de como as mulheres de origem tão diferente, com vidas tão longínquas daquela da Simone, a compreendiam tão bem. Ou, se você quiser, como a Simone compreendeu tão bem as mulheres. O fato é que Fernanda tocou o coração dessas mulheres. E o meu também. Eu tive uma emoção muito forte e eu disse e repito que foi uma experiência determinante para mim na vida. Hoje, nós somos amigas, colegas, mas Fernanda, para mim, será sempre a Simone, que eu vi no palco viva. Né? Foi essa a emoção, é uma emoção muito grande. Uhum. Ela fazendo dessa vez apenas a leitura da peça, nós fizemos a primeira leitura, foi feita na Academia Brasileira de Letras. E nós subimos no palco juntas, e isso foi um prazer muito especial, né? Uhum. Fazermos isso numa casa que nos abriga todas duas, como acadêmicas, foi muito tocante. E acho que foi muito generoso da parte dela ter me chamado para, na academia, refazer com ela essa experiência.
Então, que agora, do alto dos seus 95 anos, que ela completa hoje, né, ela continua empolgando as plateias de São Paulo, que de pé ficam ali num aplauso de mais de 10 minutos, da mesma forma como o Rio de Janeiro, e quem sabe, esperamos, como há 15 anos vocês fizeram, indo até Nova Iguaçu para apresentar Simone de Beauvoir, uma plateia atenta e entusiasmada, vocês continuem essa trajetória rumo à imortalidade e à eternidade, né? Você, Rosisca, me permita, é o elogio da diferença pelo conjunto da obra. No que faz Fernanda, que inclusive foi convidada a ser ministra da cultura, mas na verdade ela ministra a cultura, na verdade. Então,
você define muito bem. Ela recusou esse convite e eu acho que isso foi uma decisão muito correta de continuar, como você disse, ministrando cultura e fazendo com isso um bem enorme ao Brasil.
Com certeza. Da mesma forma que você.
O Brasil tem o privilégio de tê-la como sua cidadã. Nós todos que temos proximidade com ela sabemos que isso é um privilégio.
Oh, com certeza.
Um imenso privilégio.
Pois é, e a gente agradece a Fernanda, a partir da sua presença aqui no nosso programa, por tudo que ela faz por esse nosso país, acima de tudo, por ela ser quem é, né? Ai, um sucesso absoluto, sucesso que deve estar registrado, inclusive, no lançamento da nova edição da Revista Brasileira da ABL, que vocês lançaram agora na Flip 2024, em Paraty, não é verdade?
A revista foi lançada agora, sim.
Então, não posso deixar de registrar aqui com muito orgulho, com muito prazer, a presença de Bianca Comparato ao seu lado, falando sobre o filme que conta a sua vida, O Elogio da Liberdade. Simplesmente maravilhosa. Muito obrigada, Rosisca.
Obrigada a você, Mara. Um beijo grande.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.